Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Feliz ano!
Sim, e bem-vindos a 2020 também. Não sei
Exato.
porque é que se diz 2020 e não 2020. I mean, it's the same.
Por acaso, eu tenho dito 2020, mas.
Mas antes toda a gente dizia 2019, 2018, agora é 2020. Não, é 2020, é igual.
Em
Como
inglês eu
nós.
digo 2020, porque é muito mais fácil, mas português 2020, claro. Bom, eu sou a Bia. Estou com a Teresa e estamos aqui para falar de um pilot review. Para começar bem o ano, tivemos uma ótima estreia
Logo
vinda
no
da
dia 1,
Netflix.
para os ressacados que quiseram estar no sofá a curar e a ver Netflix, provavelmente já viram a série toda. Não foi o meu caso. Acho também ainda não foi o caso da Bia, mas está lá perto.
Sim.
Portanto, yeah, hit it.
Realmente eu não consegui resistir e vi mais do que o pilot e não estou nada arrependida porque a série está realmente a ser muito boa, mas para quem está a ouvir e apenas ouviu o pilot, não se preocupem porque isto vai ser apenas sobre o primeiro episódio, os nossos pensamentos sobre o primeiro episódio e nada mais. Vou tentar
Não vai haver
restringir-me.
spoilers, até porque se houver um spoiler, eu vou levar com o spoiler e depois vou tentar cortar, que é para vocês não levarem com ele. Mas não, a Bia geralmente nisto é muito controlada. Eu só vi mesmo o primeiro episódio e não continuei a ver, porque como vocês sabem, eu não consigo ter muito filtro. Para mim, todos os episódios se tornam um só, portanto, não vi tudo seguido por causa disso, só vi mesmo o pilot. Mas vamos começar, tipo, mais ou menos por apresentar o que é que este pilot também nos apresenta. E depois vamos dar um bocadinho a nossa opinião, como sempre, para quem já nos ouve há algum tempo, já sabe como é que isto funciona.
Bem, o nosso primeiro episódio começa com uma pessoa, neste caso uma atriz muito conhecida e muito adorada por mim e pela Teresa,
Sim.
que é a Effie
Do Skins.
dos Skins, exatamente, protagonizada pela Kaia Scodelario. Acredito que ela seja italiana por este nome, mas pronto.
Sim, tem o ar pelo menos
Também
disso.
de italiana. Ela nesta série chama-se Kat Baker. E então, Kat Baker está a correr. E enquanto ela está a correr, nós vemos cenas dela a patinar no gelo para um espetáculo, pessoas a gritarem por ela, a dizer traz o ouro para casa. Portanto, obviamente,
Foi qualquer coisa
pressão.
importante.
Pressão.
Sim, e a pressão. Nota-se logo nessas transições. Aliás, eu vou já dar aqui tipo uma opinião, interromper um bocadinho o que tu estás a explicar do episódio, e acho que essa cena com que abriu a série foi brutal em termos de transições e tudo está espetacular. Acho que foi mesmo muito bem feita. Logo aí conquistou-me, portanto, depois com o decorrer do episódio foi fácil.
Sim, eu concordo, foi uma introdução forte e deixou-me logo muito entusiasmada pelo resto do episódio. Então, a Cat, enquanto está a correr, cai e quando ela cai, vemos também as imagens do passado que ela, enquanto estava a fazer a sua rotina de no gelo, ela caiu e, pelos vistos, fez um grande corte na cabeça.
Sim, o gelo é lixado.
A Cat então acorda a sua irmã quando chega à casa, depois desta introdução muito boa, como a Teresa disse. E a irmã dela é a Serena Baker, protagonizada pelo Willow Shields. Eu acho que a Willow Shields entrava no Hunger Games. A Teresa nunca viu, mas eu vi. Eu acredito que ela era a irmã da Katniss Everdeen, que é a protagonista. Não sei se estou em erro, pelo menos a atriz é muito parecida. Claro que ela nos filmes estava muito menina, ela agora está aqui uma adolescente. E também conhecemos a mãe de ambas, que é a Carol Baker, protagonizada pela January Jones. Agora, é assim, pessoal, eu gosto bem da January Jones. Ela dedicou, não sei, cerca de 10 anos da sua vida numa outra série que eu já vi, já falei muitas vezes aqui no podcast, que é o Mad Men. Ela fez todas as temporadas, apareceu em quase todos os episódios. Ela é uma atriz linda, na minha opinião. Ela é super bonita. Ela
É,
faz-me
sim,
lembrar a
senhora,
Grace
confirmo-se.
Kelly. Aliás, eles mencionam várias vezes no Mad Men que ela parece a Grace Kelly. Mas ela faz sempre papel de má, de uma pessoa que é instável. Pronto, é o que ela faz bem, força
Aqui,
nisso.
aqui já é quieto
Exato.
nisso, poça.
Se alguma vez vires no Mad Men, ela também vai estar muita raiva.
Ok.
Portanto, bem que ela tem razão às vezes para ser má, neste caso aqui, pelo que nós descobrimos depois no episódio, ela sofre de bipolaridade.
Sim, e às vezes não é justificação para ser má, mas claro, o problema... é uma coisa que ela não consegue controlar, infelizmente.
Sim. O problema é que ela às vezes esquece de tomar a medicação e parece que depois tem ataques de maníacos e as filhas acabam afetadas. Descobrimos ainda neste episódio que a Effie infelizmente sofre muito com isto.
Sofreu mais. E agora sofreu já mais, tenta também ser um bocado mais independente. Agora quem sofre mais é a irmã mais nova, a Serena. Se bem que a Serena merece. É, nós já vamos falar sobre isso.
A Effie também toma comprimidos, nós vemos numa cena de manhã.
Ela ficou, como elas mencionam no episódio, se não me engano, ela ficou com o cérebro da mãe. Portanto,
assumimos isso, que ela é bipolar que ela, também.
Exatamente, que ela tem o mesmo problema de bipolaridade.
Por acaso, não sei se bipolaridade é genética ou se aquilo foi simplesmente uma cena assim de conversa. Tu sabes?
Não sei, não faço ideia. Por acaso, a mãe de uma colega minha é bipolar. Também tem crises mesmo muito graves. Mas não pois, sei dizer se
porque
é...
Porque existe se é... vários se... níveis. Sim. Né? Tipo, há pessoas que não lhes afeta tanto, há pessoas que lhes afeta mais porque devem ter ataques maníacos.
Isso é sim, assim. Ela, a colega da... A mãe da minha colega, neste caso, é mesmo de um momento para o outro, tipo... Começa-se a passar mesmo e bate a toda a gente e é mesmo muito grave. E no dia a seguir sobre si está tudo bem, não aconteceu nada. Ela muitas vezes nem sequer sabe que aquilo aconteceu. Tipo, não é que ela não sabe, mas tipo, é como se o cérebro dela fica tão tipo, exausto daquela outra pessoa que...
Pois.
É muito estranho.
Bom, realmente nós conseguimos ver um bocado desse dia-a-dia num só episódio e numa só cena que aquilo não parece estar muito bem. Então, é também nos dito que a Kat vai enfrentar um teste, uma espécie de exame no gelo.
Exatamente.
Para passar a senior, o que significa que ela pode...
Passar a treinar.
Passar a treinar, exatamente.
A treinar outras pessoas, não treinar ela.
Sim,
ela
foi isso que eu entendi também.
Sim, sim, sim.
Portanto, a Kat, mais uma vez, sobre muita pressão. A irmã dela também está no gelo, a irmã dela parece ser muito competitiva, tanto que há uma cena em que a irmã dela basicamente a atropela, sim, apesar de manhã ter sido tão querida. Acho que isto é uma coisa, não sei se é também o facto dela poder ter uma espécie de bipolaridade,
eu ser acho que adolescente. Isso é, eu acho que nesse caso é mais tipo aquela rivalidade desportiva, pois, e a necessidade de chamar a atenção enquanto és adolescente e
sim,
pronto. Acho que é mais isso, tipo, sabes que a tua, neste caso ela sabe que a irmã dela,
sim,
é tipo um astro, apesar de agora estar um bocado em baixo, ela é um astro e ela, por um lado, aspira a ser isso, mas por outro lado, quer ser melhor a todo o custo. Acho que é um bocado aquela rivalidade do desporto, não sei.
Yeah. Isso é algo que eu gostei imenso nesta série, é o facto de eles demonstrarem o quão tóxica é a comunidade à volta do desporto. Peço desculpa, mas eu também tenho familiares que praticam desporto, inclusive um irmão mais novo, e a minha mãe e eu não conseguimos ir aos jogos de futebol porque os pais são completamente insuportáveis. Os pais gritam e insultam crianças dos outros, claro, e é mesmo, é uma comunidade que se gera ali à volta de um desporto. Pronto, sim, eu compreendo que é competitivo porque pode ser, não sei como é que se diz em português agora esta expressão, mas é life-changing, pode mudar a vida, vais para os Olimpíadas...
Exatamente, mais nos Estados Unidos, assim, aqui, por exemplo, em Portugal, nós apesar de termos bolsas de atletismo e de coisas relacionadas com o desporto,
sim,
eles lá veem o desporto de uma maneira completamente diferente. Basicamente, se tu entrares numa faculdade através do desporto, por exemplo, tu não, literalmente não tens que pagar nada, são coisas, sim, completamente absurdas comparando com aquilo que acontece em Portugal. E nestes desportos, especificamente a patinagem no gelo, a ginástica, sobretudo a patinagem e a ginástica e o futebol americano, se não me engano, são tipo três desportos que há muito nos Estados Unidos e que são mesmo muito vistos.
Uhum.
E são tipo... Basicamente, as pessoas treinam 16 horas por dia, estudam em casa só para poder eventualmente ir aos Jogos Olímpicos. Obviamente isso também acontece noutros países, não acontece só lá, mas é uma pressão, como nós já mencionámos aqui, que para uma criança, porque na altura em que eles começam e se realmente as pessoas quiserem algum dia ir aos Jogos Olímpicos, têm que começar como criança. Não há ninguém que comece com 30 anos e vá aos Jogos Olímpicos. Infelizmente isto acontece assim. São muitas horas de treino, a competitividade é enorme e... Yeah, é uma realidade, acho que nunca Eu, pelo menos, nunca passei por isso. Já pratiquei vários desportos, mas nunca me foi exigido um nível destes. Sempre foi mais por brincadeira, apesar de ter competido várias vezes, principalmente num dos desportos que competi durante muito tempo, mas nunca senti esta pressão. Nunca tive os meus pais por trás a dizer: faz isto, tens que ganhar. Não, eles diziam: vai, dá o teu melhor. Se ganhas, ganhaste. Não ganhaste, o que interessa é participar, não é? Aquela frase toda a gente gosta de ouvir.
Sim, yeah, exatamente.
Mas sim, nunca é difícil. Acho que aqui não há assim tanta gente que passe por esta pressão.
Sim, isso realmente eu não sei. Eu tenho a experiência do meu irmão e de outros familiares que não dá para ir assistir jogos de futebol com pessoas assim, principalmente se for de crianças, porque as pessoas são animais. Mas pronto, é só para dar um exemplo de toxicidade no desporto, e isso é algo que esta série por acaso faz um bom trabalho em passar. Há muitas séries sobre desporto que não falam sobre isto e não falam sobre o quão
abusivas. Sim, fazem tudo parecer um mar de rosas. Exato. O que não é.
E não falam o quão abusivas as pessoas conseguem ser para as crianças, especialmente as mães e os pais.
E os treinadores.
Portanto, é bom ter esta série com esta percepção. Quanto mais ao episódio, a Kate chateia-se com a mãe e
ameaça ir para Londres, porque o namorado dela convidou-a para ir para Londres.
Exato, porque ela eventualmente falhou o teste e, portanto, só o vai poder repetir em 6 meses, só que ela fica, obviamente, aborrecida, chateia-se com a mãe, vai passar a noite com o namorado, a irmã dela liga-lhe e a mãe acordou a irmã de madrugada e obrigou a irmã a ir fazer desporto. Lá está, teve um ataque maníaco por causa da bipolaridade. E, portanto, no culminar disto tudo e da Kate também considerar que existe uma relação super inapropriada entre a irmã dela e o treinador da irmã.
O que eu também acho, let's be honest, eu não sei, mas eu acho que aquele treinador... ele acho que ele procura alguma coisa mais do que uma campeã no gelo.
A Kate acha o mesmo que tu e, portanto, confrontou-o num bar, o treinador fez queixinhas à mãe, a mãe chateou-se mais uma vez com a Kate e a Kate aí então decidiu sair de casa. Mas, no último momento, decidiu que não ia para Londres e que ia se tornar parceira do Justin. Agora, o Justin é outra personagem que nos é apresentada mais cedo no episódio. Ele é protagonizado pelo Evan Roderick, acho que nunca ouvi em mais lado nenhum.
Também não conheço a cara dele.
Mas o Justin pratica patinagem no gelo, só que é uma categoria, uma modalidade diferente. Ou seja, ele pratica com um par e, pelos vistos, é bastante diferente. Patinar sozinho, patinar com um par. Faz todo o sentido, as coreografias são diferentes e, portanto, e requer outro tipo de treino e outro tipo de interações e sinergia com o parceiro. Só que a Kate ao início não quer, porque não suporta o Justin.
Porque o Justin é um menino riquinho, exato, há que dizer isso. E o pai dele tenta comprar tudo, inclusive tenta comprar a ela, a dizer: eu pago tudo mesmo que tu ganhas a trabalhar aqui, mas para fazer uma coisa que tu gostas. E acho que ninguém gosta desse sentimento de ser comprada. Se alguém gostar, pronto, virem Gold Diggers.
Sim. Mas de qualquer das formas, ela acaba por mudar de ideias e realmente dar uma oportunidade a esta proposta do Justin. Conhecemos ainda duas personagens que ainda não mencionei, vou mencionar agora, que é a Dasha Fedorova, que é a treinadora do Justin, que é uma senhora assim russa, muito fixe, eu gosto imenso dela.
Sim, a partir do momento em que a vi eu achei, eu vou gostar desta personagem. Só ainda a vi no primeiro episódio, lá está, mas acho que ela vai ser uma boa personagem.
E também a Jen, que é a melhor amiga da Kat, pelo menos dá-nos a entender que elas são uma espécie de melhores amigas e confidentes uma na outra.
Amigas de infância.
Portanto, estas as duas são personagens que eu gostei imenso, aliás são as minhas personagens preferidas neste momento. O treinador que nós mencionamos, o treinador da Serena, a irmã da Kat, é o Mitch. E é protagonizado pelo Will Camp. Também acho que nunca ouvi em lado nenhum.
Não me lembro também. A maioria das personagens acho que nunca ouvi em lado nenhum.
Sim.
Tirando a Effie.
Bom, eu acredito que esta tenha sido o primeiro episódio. Não sei se me faltou alguma coisa.
Faltou basicamente dizer que no fim, era eu ia interromper, mas depois estavas aí empolgada a falar. No fim, quando a Kat decide voltar para trás e fazer par com o Justin, o pai do Justin já arranjou outro par para ele.
Sim, exatamente. Arranjou outro par, que é outra rapariga também, aparentemente
riquinha. E que coincidentemente estava lá alojada.
Pois.
Lá na cena deles.
Ah, existe também um interesse amoroso da Kat, uma espécie de interesse amoroso, apesar da Kat ter dizer namorado, que é o Marcus, que é um senhor que trabalha no alojamento, que os pais do Justin são donos, pelos vistos, pelo menos dá a entender isso.
Sim.
E a Kat também trabalha lá, ela é empregada de mesa, e o Marcus é uma espécie de gerente, barman, está ali a controlar a cena. Acho
que ele é tipo aqueles senhores da sala, como é que se chama?
Sim, chefe de sala.
Chefe de sala, sim, exatamente. Uma coisa dentro desse género.
Parece-me que é isto, o primeiro episódio. Obviamente sim, que eu expliquei assim, desta forma tão secante, mas o episódio realmente é muito interessante. Nós vemos feridas, vemos pessoas a caírem e magoarem-se. Ou seja,
conseguimos perceber o quão afiadas são as lâminas. Exatamente. Dos patins.
Ou seja, eles não omitem isso, o que é ótimo, porque lá está, eu quero mesmo isto de uma série que retrate desporto. Não quero um mar de rosas, como a Teresa estava a dizer, eu quero que mostrem tudo porque corresponde à realidade. Eu sei que às vezes as séries servem para escapar à realidade, mas eu acho que é um assunto super interessante. Portanto, a mim me interessa ver estas coisas.
Sim, eu gostei da série. Aliás, eu acho que mesmo em termos de edição não parece uma série Netflix. Não, não é que não pareça. Pronto, obviamente nós conseguimos perceber que tem aquele romantismo que está sempre associado às séries da Netflix. Mas, por outro lado, aqueles cortes logo na primeira cena, todas as cenas de patinagem são brutais. Ainda não vimos muitas no primeiro episódio, mas todas elas são muito porreiras, são muito bem feitas. Nós até houve partes em que nos debatemos se seriam mesmo os atores a fazer ou não, porque lá está, mesmo quando com duplos, apesar dos duplos serem sempre pessoas muito parecidas, não sei, havia ali qualquer coisa que parecia mesmo que muitas vezes eram eles. E depois tem esta parte boa que a Bi mencionou, que é mostra a parte crua e nua do desporto em si, mostra se as pessoas caem, isso acontece, se as pessoas têm os dedos em ferida, sim, isso acontece, eu já andei no balé, eu sei que isso acontece, teres os dedos em ferida, teres as unhas quase a cair por fazer as pontas, neste caso porque as botas dos patins são super rijas, não sei se vocês já puseram botas destas, mas são super rijas, aquilo é normal que uma pessoa que treina 20 horas, 20 não, porque não dormem só 4, mas sei lá, eles treinam para aí 16 horas disto por dia. É normal que haja essas mazelas no corpo. Isso acontece. Assim como também é normal a Kat estar a passar pelo trauma. Tal como ela disse, ela não está assustada, ela está aterrorizada por aquilo que aconteceu, porque só a ideia dela pensar que vai saltar no gelo e vai cair outra vez, ficar inconsciente e abrir a cabeça é uma coisa completamente assustadora. Isso acontece em qualquer desporto. De certeza que um ginasta, depois de cair de cabeça na barra, também vai ficar traumatizado. Tipo, isso acontece. Se um jogador de futebol levar um carrinho e partir a canela ao meio, ele vai ficar traumatizado, pessoal. Isso acontece no desporto. Não é tudo muito bonitinho. E muito menos acontece as pessoas serem boas e chegar aos Jogos Olímpicos sem esforço e sem trabalho. E aqui mostra-me que isso é mesmo muito necessário, é preciso treinares muito para isso, e treinar muito cansa e deixa mazelas e deixa problemas também às vezes na cabeça, porque é preciso as pessoas espairecerem e arranjarem coisas diferentes para fazer. Portanto, sim, eles, isto para eles, apesar de se calhar para a maioria das pessoas fazer patinagem no gelo ser um hobby, para eles não é, para eles é uma vida, e isso é muito diferente pensarem num desporto como um hobby ou num desporto como aquilo que querem fazer da vida. E acho que esta série demonstra muito bem isso, por isso é que a mim, pelo menos, cativou o meu primeiro episódio por causa disso. Obviamente pode-se tornar uma grande chachada a partir daqui, o que eu duvido, porque eu vi algumas reações de Bia a ver o resto dos episódios e não me parece que isso vá acontecer. Parece-me que a série vai ficar dentro do mesmo registro ou até melhorar. Nós tivemos a ver há bocado também no IMDB, está com 8.5, se não me engano, em 10, o que é uma cotação brutal.
É bastante alto, sim.
Portanto, eu acho que vale bem a pena ver.
Pois. Realmente, assim, a série, agora falando um pouco dos outros episódios, mas não vou spoiler nada, a série mantém elementos de drama. Há drama entre a Kat e muitas personagens, como vai acontecer, porque é uma série dramática e, portanto, sinceramente, eu estava mais à espera que fosse do tipo thriller, ou seja, porque o trailer faz muito lembrar o Black Swan. Não é isso que a série realmente está a vender. Portanto, é mesmo culpa nossa de assumirmos que poderia ser um pouco mais thriller, mas não, é realmente um drama
eu,
e
por acaso,
eu acho interessante.
Eu pensei que fosse dramática mesmo pelo trailer. É
óbvio, também, mas aquelas, podia ter elementos sim, assim mais...
Sim, aquelas cenas que mostram de patinagem realmente fazem-me lembrar muito o Black Swan. E há outra série que me faz lembrar aqui, que eu até mencionei à Bi, que é uma série que ela também nunca viu, que é o Flesh and Bone. É uma série sobre dança que, e também mostra esta realidade crua dos desportos. Não sei, eu acho que a série está muito bem conseguida porque consegue misturar todos esses fatores. Tens a parte do drama, tens a parte do romantismo, pronto, tem que haver sempre aquelas histórias românticas, não é?
Sim.
Mas eu acho que está muito, muito bem feita.
Eu concordo contigo. Do pouco que eu já vi, também não vi assim tantos episódios, uma queixa que eu tenho da série, agora que estamos a falar disto, os episódios são 50 minutos, nós já falámos várias vezes aqui no podcast, que nem sempre achamos que é necessário. Eu realmente não sei, por um lado preferia mesmo que a série tivesse 45 minutos, porque às vezes é confuso, porque, por exemplo, eu terminei hoje de ver o quarto episódio e tinha quase a certeza que já estava mais avançada na série, porque já aconteceu tanta coisa que é do tipo, oh meu Deus, como é que eles vão encher ainda mais 6 episódios disto? Porque a série tem 10 Sim. episódios e cada um tem 50 minutos. Eu acho que
Sim,
é muito tempo para uma série.
São 10 horas da nossa vida. Olha, Sim. é como fazer um treino. Vês? Aqui um treino, uma maratona. Podemos entrar nos Olímpicos das séries qualquer dia nós.
Yeah. Sim, se existir.
Então, e vamos lá às perguntas clichês. O que é que tu achas que vai acontecer? Quer dizer, vai ser um bocado estranho porque tu já viste algumas coisas, mas vá. Assim, resumindo, o que é que tu achas que vai ser o último episódio?
É assim, nada, não é nada um spoiler isto, mas é só do tipo, eu acho que a cena com a mãe da Carol, a mãe da Kat, ou seja, a Carol e a Kat, ainda vai dar muito mais porcaria do que já deu neste primeiro episódio e nos outros episódios que eu vi. Okay. Realmente vai dar muito mais porcaria. Eu estou à espera que a Carol faça algo horrível, porque
eu acho que isto faz-me lembrar um bocado o White Tony, a relação delas as duas.
Sim, porque a Tonya Harding tinha uma relação horrível com a mãe.
E eles mencionam isso até no primeiro episódio deles. Sim, a colega dela, ela diz isso. Ah, se magoar o joelho é muito anos 90. Mas eu acho que lá está a relação delas. Eu também só conheço a história da Tonya por causa do filme. Mas acho que a relação tóxica da mãe e filha, acho que parece se enquadrar-se aqui um bocado dentro do mesmo. Não sei, talvez também seja porque também é ice skating, não sei.
Não, mas é realmente um existe tipo, aqui um paralelo, porque a Carol é obviamente super abusiva para a Kat e para a Serena. E a mãe da Tonya também era mesmo muito abusiva. Sim, o pai era, como é que se diz? Ele era negligente, a mãe Sim. era abusiva, o marido era abusivo. Portanto...
Sim, aqui até mencionam também, a Carol menciona que só não foi aos Olímpicos porque ficou grávida. Ou que, a mim é culpa tua, desculpa lá, mas se não fizeres não vais ficar grávida de certeza. E se querias tanto lutar pelos Jogos Olímpicos, se calhar devias ter... abstido. Mas acho que na Aitónia também havia uma situação assim parecida. Acho que a mãe dela também queria muito que ela conseguisse chegar porque ela própria não tinha conseguido, qualquer coisa assim. Se não me engano, havia uma situação assim. Eu acho que nunca teve a ir para os Jogos Olímpicos.
Eu acho que a mãe da Tonya nunca foi uma skater. Eu acho que ela simplesmente viu que a Tonya... Porque a mãe da Tonya alega que a Tonya, assim que pegou nos patins, ela patinava perfeitamente. Era tipo um talento natural. E ela viu daquilo, tal como a Carol possivelmente vê, uma forma de fazer dinheiro, porque ela sempre Exatamente, teve uma vida okay. muito miserável.
Sim.
Pelo menos É que eu, para além de ver o filme, vi um documentário também. Sim. E eu acho que eles mencionam
isso. Eu tinha a ideia que nunca tinha sido cena de Jogos Olímpicos, mas pensei que ela tinha estado relacionada com o ice skating de alguma maneira, não sei porquê. Pensei que ela estava ligada à patinagem do gelo antes mesmo da Tony nascer. Mas sim, pode ter sido uma confusão. Provavelmente foi, eu tenho muito esse hábito. mas o que é que tu achas que, assim, último episódio, vá, achas que eles vão... Jogos Olímpicos, não vão, é muito longe disso, não nem é sequer está a ir para aí.
Porque eles, primeiro, do que mencionam, têm que ir a Regionals, que eu imagino que tenha a ver com a região, sim, onde eles estão. Sim. E isso é só daqui a 2 anos, e eu não estou realmente a ver a série a dar um salto de 2 anos nestes próximos episódios. Okay. E, para além disso, sendo uma série da Netflix, eu não sei como é que está em termos de visualizações, se as pessoas estão a ver, se estão a adorar, se eles já renovaram para uma segunda temporada, mas sendo uma série da Netflix, normalmente tem sempre renovações automáticas, a não ser que seja mesmo má e eles cancelem logo.
Ou seja, achas que vai ter mais do que...
Eu assim, acho que sim.
Muito é assim, mais do que esta temporada.
Ainda não acabei, mas não acredito que eles façam simplesmente uma temporada e fiquem tipo, ah, é assim. A Netflix não é muito conhecida por isso.
Não é.
E a não ser que realmente eles não tenham visualizações suficientes e não justifiquem os custos, eles acho que cancelariam, sim, não sei.
E este pilot, recomendas, não recomendas?
Ah, eu recomendo 100%, eu gostei imenso. Eu acho que não é uma série para toda a gente, por exemplo, eu nunca recomendaria isto a uma namorada, acho que ela não ia ter interesse nenhum, mas já recomendei a várias pessoas e eu acho que é mesmo muito fixe. Pelo menos a série agora dos poucos episódios que eu vi, eu curti, sim, mesmo muito.
Foi uma das séries mencionadas no nosso episódio das mais esperadas, não foi, também, se não me engano. Também. Portanto, até agora bateu certo.
Yeah.
Ok, acho que não há muito mais a acrescentar. Eu acho que só aqui para arrumar um bocadinho o meu lado, que só viu o pilot, eu acho que vai acontecer alguma coisa entre o treinador e a Serena, e acho que vai dar cocó. E acho que o Justin e a Kat vão ter, obviamente, uma grande tipo de junção, os dois, né? Porque senão não seria tudo sobre eles. E acho que a Kat basicamente vai acabar lá com o outro rapaz, que não me lembro agora do nome, que trabalha, Marcus. O Marcus, sim. Acho que é basicamente isso. E não percebi muito bem, agora que me estou a lembrar, porque é que a amiga dela, tipo, a empurrou para o Justin quando ela disse que patinagem a pares não era fixe.
Eu acho que é assim.
Ela só queria que ela não desistisse.
Eu acho que é isso.
Okay.
Eu acho que é aquela situação. Ela provavelmente é a única amiga que ela tem ali. Ela reconhece que é algo que ambas queriam muito.
Sim.
Então, se calhar para ela isto é simplesmente um momento de fraqueza. E portanto ela está do tipo, não, Kat, não podes desistir, isto até é uma boa oportunidade, do tipo, não fazes desta forma, faz da outra.
Okay.
E depois, à medida que os episódios vão passando, tu vês que a Jen é muito assim, ela quer fazer as coisas a todos os custos, mas ela é uma personagem muito fixe, ela é uma boa amiga, por acaso. Okay. Gosto muito dela.
Ok, acho que não há muito mais a acrescentar então.
Exato, pessoal, nós vamos possivelmente publicar coisas no Instagram, portanto, por favor, sigam-nos lá. Espero que tenham gostado deste episódio. Deem-nos rate, não sei se dá para dar rate no Spotify ou no Anchor, ou não sei.
No iTunes dá.
No iTunes, pronto, portanto, ótimo.
Deem no iTunes.
Exatamente, nós já chegamos ao top 10 algumas vezes, certo?
Sim, já tivemos algumas vezes no top 10, sim. É tudo graças a vocês, obviamente. Claro. Se vocês não ouvissem, nós não chegávamos lá. Portanto, sigam-nos no Instagram também. Estão sempre livres de dar a vossa opinião, de nos mandar mensagens. Nós podemos não ser as pessoas mais rápidas a responder porque temos um trabalho, infelizmente
temos vida,
mas mandem, nós sem resposta não ficam, de certeza, e falem, deem-nos a vossa opinião, digam o que querem, e se quiserem participar, digam-nos também, nós arranjamos, fazemos isso acontecer. E pronto, é isto. Provavelmente vamos falar no final da temporada sobre a série, porque a Bia está a gostar imenso e eu também gostei imenso do primeiro episódio, portanto estou a ver isso acontecer facilmente. É isto. Fiquem bem.
Muito obrigada mais uma vez, pessoal.
Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.
Tchau.